Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre saúde, dados e um pouquinho de coronga. A gente vai falar sobre como é a atuação de profissionais de dados em meio à aplicação de ciências de dados nas empresas, no governo, como é que essa galera está estudando dados aliados à saúde e, claro, como é que é o trabalho dessa galera impactado por pandemias como essa que a gente está vivendo agora aí, né? E é claro, comigo aqui, eles dois não podem faltar do meu lado. Remotamente, lavando as mãos com álcool e gel, está ele, Alan Senni.
Solta o plantão da Globo aí, Léo.
Atenção, a coisa ficou...
E comigo aqui está também Gabriel Lages.
Fala, galera. É hoje que esses cientistas que a gente convidou vão contar pra gente se o Bolsonaro tá com coronavírus ou não.
Como é que é o negócio?
E é isso aí, galera. E pra participar desse papo aqui com a gente, nós trouxemos dois convidados ilustres que sabem muito mais de dados aliados à saúde do que a gente. Diretamente da França está Marcel Ribeiro Dantas, que é pesquisador no Instituto Curie e doutorando na Universidade de Sorbonne. Como é que você tá, Marcel?
Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Vamos lá.
Tudo bem. E com a gente também, diretamente de São Paulo, está Pedro Gemal, que é CTO da PebMed e também é médico. Como é que você tá, Pedro?
Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês, com esse podcast que tem tudo pra viralizar.
Meu Deus!
Nossa Senhora!
Nossa, mano!
Começamos bem.
Eu vi o que você fez.
Caraca, eu consegui mandar uma piada pior que do Alan, velho.
É isso aí.
Muito bom, galera. Lembrando pra vocês que esse episódio é trazido pra vocês pelo Data Hackers, a comunidade brasileira de Data Science e Machine Learning. Se você ainda não conhece, acessa lá www.datahackers.com.br e saiba um pouquinho mais sobre como você pode fazer parte dessa comunidade gigante aqui no Brasil. Beleza?
E se você está ouvindo pela primeira vez e você é um profissional da saúde ou alguém que analisa dados na área de saúde, no Slack do Data Hackers já tem um canal focado em dados para a saúde, que o Marcel é um dos principais contribuidores lá, né?
É isso aí, o Health Data.
Isso. Então, no canal Health Data, tem um tanto de gente falando sobre dados aplicados à saúde, né? E a galera faz semanalmente um encontro, então é muito legal.
Sim, durante o papo aqui a gente vai, inclusive, indicar essas comunidades de dados aliados à saúde para você também conhecer e participar também, beleza? E vamos lá para esse papo que tem tudo para viralizar, vamos embora. Galera, a primeira coisa que eu queria já entender aqui de vocês aqui é... A gente usa muito o termo, né? Health Data, Data Science na saúde. Eu queria saber de vocês, é a mesma coisa? Health Data é a mesma coisa que uma, sei lá, uma biotech, que um profissional que tá aplicando dados? Eu queria saber qual é a diferença, o que é o Health Data, o que é isso aí?
É, tá engraçado porque quando a gente tava pensando aí no que falar sobre esse podcast, eu já tive que parar e dar uma pesquisada porque particularmente não é um termo que eu uso no meu dia a dia, embora eu trabalhe numa startup de saúde. E lide com data science no dia a dia, pelo menos pra mim particularmente, não é uma coisa, cara, que no dia a dia a gente utilize. Mas de qualquer forma, pelo que eu pesquisei, health data tá sempre relacionado a qualquer tipo de informação de condições de saúde ou causas de mortalidade, qualidade de vida, seja de uma pessoa ou de uma população, e envolve dados que correlacionam com variáveis socioeconômicas e comportamentais.
Pois é, também não é um termo que eu costumo utilizar, mas eu tenho visto ele sendo bastante, assim, tá crescendo, né, o uso, tanto que criou lá o canal no Slack do Data Hackers, o pessoal colocou o Health Data, aí uma subcomunidade que foi criada, os encontros que a gente faz semanalmente, foi utilizando isso e eu comecei a ver algumas pessoas utilizando. Então me parece que é um termo mais novo, ao menos pra mim, eu fui exposto a ele mais recentemente. E é como o Pedro estava falando mesmo, são esses dados que são relacionados, que são dados de saúde, dados moleculares, dados socioeconômicos, dados de prontuário clínico, todos esses dados que são de saúde ou que têm relação com saúde e especificamente esse grupo que a gente tem lá, né? O canal que é o nome é exatamente esse, é Health Data. Hoje, inclusive, mais cedo, hoje que eu digo sábado, né? A gente tava conversando, a gente se encontrou no Discord e bateu um papo legal sobre métricas, que a gente tava analisando um algoritmo de um colega pra fazer classificação lá com o Eduardo, com o Fabiano, com o pessoal. Que o Fabiano é o Fabiano Filho é a outra pessoa que toca comigo lá, o Health Data, um cara que contribui bastante, tomou a frente da coisa, né? Organiza esses encontros, é um cara que tá dedicando boa parte do tempo dele pra fazer o negócio caminhar lá.
Bacana. E assim, quando a gente, quando ouço falar em Health Data, eu imagino que essa explosão do termo, que até não é comum para todo mundo aqui, é muito por conta dessa quantidade de dispositivos hoje que a gente tem aliado à saúde, né? Que seja... se há 10 anos alguém falasse de Health Data, a pessoa ia imaginar logo um raio-x, uma tomografia, algo do tipo assim, né? Enquanto nos últimos anos a gente teve vários produtos wearables lançados, tipo Mi Bands, essas pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, que estão sempre ali captando batimento cardíaco, pegando esses dados e coletando pra gente utilizar depois, né? Olhando o sono, a qualidade do sono das pessoas e coisas do tipo. Então, acho que é um termo que tá se popularizando bastante, mas ainda é muito novo, né? Muito recente, tanto no Brasil quanto no mundo.
Uhum. É, e uma coisa que biologia já trabalha há muito tempo, né? O projeto Genoma foi mais ou menos nos anos 2000, né? Foi realmente processar...
Ficou pronto no 2000, né? Década de 90...
Ficou pronto em 2000.
Começo de 2000 que saiu.
Então, o projeto Genoma e várias áreas da biologia já trabalhavam com volumes de dados, principalmente na genética, né? Muito grandes. Eu lembro que, quando eu tava na faculdade, a primeira iniciação científica que eu fiz foi no laboratório de genética, e lá a gente tinha que fazer algoritmos, na época, em Perl, para ajudar a transformar os dados de um software ou de um hardware que produzia alguma análise, como para a entrada de outro software e de outro hardware. E era uma quantidade muito grande de dados. Era dados, assim, um sequenciamento tinha gigas e gigas de textos que eram só letrinhas mesmo e que você tinha que depois fazer transformações em matrizes, etc. E sempre trabalhou com uma grande quantidade de dados.
Essa área hoje o pessoal chama de bioinformática, né?
Ah, sim.
Então, o pessoal da bioinformática já trabalha. Inclusive, tem várias pessoas de computação que vão fazer especialização, pós, mestrado e doutorado na área de bioinformática, e pessoas também da área de bioinformática que vão para computação ou estudar alguns algoritmos, né, algumas formas de processamento de dados, ou até, mais recentemente, machine learning mesmo.
E aí, nesse caso, o Health Data está não só incluindo as informações que conscientemente alguém está registrando num prontuário eletrônico, por exemplo, mas também as informações que os dispositivos que a gente utiliza hoje, seja para monitorar nossa frequência cardíaca, seja para a gente fazer uma gamification do quanto que eu corri hoje versus o meu coleguinha, ou até a avaliação do meu estado de sono e qualidade, tudo isso pode estar sendo captado, você saiba ou não disso.
Verdade, né?
E complementando ao que o Gabriel falou, em relação a essas pessoas, né, que ficam de um lado para o outro nas áreas, eu sou exemplo disso, né? Porque eu me formei em engenharia da computação e automação, daí fiz a especialização em Big Data, mas que foi toda voltada para bioinformática, trabalhei com dados de expressão de tumor e fiz um mestrado em bioinformática.
Caramba!
E o meu doutorado agora é uma porrada de coisa, mas pode-se dizer que também é bioinformática. Então eu sou esse cara da computação que deu uma corrida para essa área de dados moleculares, embora já tivesse trabalhado antes com engenharia biomédica e hoje trabalho com dados também de prontuários socioeconômicos.
Já eu fiz o caminho inverso, né? Que eu comecei estudando medicina, me formei, fiz residência médica e tal, e aí por conta de acabar indo para a área de empreendedorismo, eu acabei me especializando em informática da saúde, e hoje em dia tenho um pezinho na engenharia, embora não tenha feito graduação, mas é muito do que eu lido no dia a dia, tanto com o time de desenvolvimento quanto o time de data science na PubMed.
Pois é, a gente se encontrou aqui, né?
Pessoal, ao contrário dos nossos convidados, eu e o Paulo não entendemos nada de data science pra saúde.
Não sei nada, velho.
Qualquer coisa que a gente falar, pesquise no Google, confirme. Porque não leve a sério.
Não, tranquilo. Deixa que, se for relacionado a Health Data, o Marcel cuida lá do canal e eu, no máximo, me limito a opinar alguma coisa no canal random do
Mas, gente, eu tô com um vídeo aqui no WhatsApp muito bom que me mandaram. Tô com um vídeo aqui ensinando a lavar a mão com vinagre, porra.
Ah, meu Deus do céu.
Prender a respiração por 10 segundos. Se eu prender a respiração por 10 segundos, eu descubro se eu tenho coronavírus. Como é que é isso aí?
Cara, o pior é que, assim, aqui, tá comentando com vocês ontem, antes, né? O pessoal não tá em pânico. Isso é interessante. Tem os lados positivos e negativos disso, né? Então, assim, eu tenho colegas na Alemanha, na Austrália, que estavam reclamando de faltar papel higiênico no seu mercado. Aqui tá normal o seu mercado. Agora, álcool em gel, não tem quem encontre. Eu fui em várias e várias farmácias, isso pra limpar o celular, porque a mão se limpa com sabão, água e sabão, né? Mas eu queria limpar o celular, porque você lava a mão e pega no celular que tava sujo antes, né? E aí eu não tive como encontrar.
É engraçado a gente usar esse contexto principalmente da pandemia agora, do coronavírus, porque não tem como a gente não ouvir as notícias, enfim, seja nas redes sociais ou no noticiário mesmo, e obviamente a gente se questiona, né, poxa, isso nunca aconteceu antes, por que estão fechando fronteira, fechando aeroporto, o que está acontecendo, será que estão escondendo alguma coisa que a gente não sabe? Quando, na verdade, muito disso é porque, bom, coronavírus e vírus influenza e outros vírus de infecção respiratória existem, poxa, há muitas centenas de anos e especificamente o coronavírus, há registros dele desde a década de 60, mas epidemias e pandemias como essa ensinaram para partes da humanidade que a gente fazer métodos tipo de isolamento da população é eficaz para retardar a propagação do vírus, porque no final das contas o grande objetivo desse isolamento ou até das pessoas de terem essa busca insana pelo álcool gel é da gente tentar reduzir a propagação da infecção, porque assim, as pessoas vão se infectar, elas vão algumas vão adoecer, poucas vão morrer, óbvio, poucas proporcionalmente, mas quanto mais a gente consegue retardar isso, mais a gente garante que o sistema de saúde de cada país vai conseguir lidar com os casos que realmente precisam de uma atenção hospitalar, internação ou CTI. Então a ideia não é eliminar o contágio, mas sim a gente atrasar. Quanto mais a gente adia, melhor o sistema de saúde pode funcionar e, consequentemente, menor a gente espera que seja a taxa de mortalidade e, eventualmente, a população conseguir se vacinar, quando, né, surgir uma vacina, antes de se contaminar.
É sobre retardar e tudo mais, é o que estão falando muito nas mídias sociais com a hashtag Flatten the Curve, que é achatar a curva, né? E eu até vi hoje um cara falando besteira, putz, desinformação tá rolando muito, mas é fundamental isso, é como o Pedro falou, e eu acho importante ele ter falado como médico, porque se a gente falasse não teria o mesmo prestígio, digamos assim, né? Mas é fundamental isso, as pessoas vão ser contaminadas eventualmente pelo vírus, se não hoje, daqui a 10, 20 anos, o que for. A questão é que no futuro, você vai ter um sistema de saúde que não vai estar, a população não vai estar em pânico, o sistema de saúde não vai estar lotado, já vai ter uma vacina, vai ter tratamento, então o objetivo agora é como ele falou, é dar uma retardada, acalmar e diminuir o número de pessoas que vão estar no hospital. Então, por exemplo, eu vi muita gente reclamando nas redes sociais que, ai meu Deus, esses números estão errados. Um cara da Holanda falando, porque aqui eles não estão testando todo mundo. Aí no Japão também não estão testando todo mundo. Aqui na França não estão testando todo mundo. Quem entende assim o básico da regra de Bayes, né, o teorema de Bayes, e sabe que a prevalência de uma doença como essa é muito baixa, mesmo um teste com acessibilidade e especificidade altíssimo, se você testar todo mundo, o número de falso positivo é absurdo, é muito alto. Então você só pode testar realmente quem tá com sintoma, assim, quem tá com sintoma, não é pra testar quem tá sintomático. E levando em consideração que no hemisfério norte agora tá tendo muito aquelas alergias de inverno, né, gripe, resfriado, muita gente tá com sintoma. Se você for testar quem tá com qualquer sintoma, vai faltar teste pra quem tá com sintoma grave, que aí sim a gente tem que saber se é o coronavírus pra testar. Então assim, é retardar. Então o que que estão fazendo aqui, por exemplo? Se você é grupo de risco, fica em casa. Crianças, adolescentes que são muito vetores, que comunicam, se abraçam e tal, fica em casa. E aí a minha faixa etária tá indo trabalhar. Embora o Macron tenha pedido, né, sugerido para que trabalhasse de casa por hora, lá no trabalho ainda estão pedindo pra gente ir trabalhar. Mas por quê? Não é grupo de risco, lá tem toda uma preocupação de evitar contatos, reuniões com mais de 5 pessoas estão sendo evitadas. Mas assim, é só reforçando o que o Pedro falou, que o objetivo de fato não é impedir que as pessoas sejam contaminadas, porque vai acontecer eventualmente. Mas é impedir que aconteça tudo agora, porque aí o sistema de saúde não consegue segurar, que é o que aconteceu na Itália, né?
É, exato. Ah,
mas se você que tá aí pensando, poxa, adoraria trabalhar remoto aí por um bom tempo, ter um home office infinito, acho que vale usar, tem alguns já modelos preditivos em relação à curva e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas você já pode usar isso para tentar convencer o seu chefe ou a sua chefa aí a te deixar de home office infinito.
Eu acho que semana que vem eles vão começar já, porque desde a semana retrasada que a gente recebeu uma recomendação que todo dia que fosse para casa levasse documentos importantes e computador, porque caso durante de um dia pro outro viesse uma ordem de ninguém pode trabalhar mais, você já tá com controle em casa e conseguia trabalhar, né? Porque o Macron, ele falou ontem, né? Não, falou na quinta-feira, que segunda-feira é proibido ter aula.
Uhum.
Então, tudo bem, tinha a sexta, né? Mas ele, pode ser que ele diga segunda-feira. Domingo tem eleição aqui, né? Então pode ser que ele diga no domingo mesmo. Amanhã ninguém vai trabalhar. Então eles pediram pra gente ficar trazendo notebook, quem não costumava trazer, pra nessa possibilidade poder trabalhar de casa, né?
Fica aí a dica pra quem não tem o costume de versionar código, de botar as coisas no Git, acho que a hora é essa.
Exatamente.
O pessoal da PebMed sabe que eu gosto de encrencar um pouquinho com isso, porque quem não tem um background de engenharia, geralmente
geralmente não tem tanta essa preocupação de bota no repositório, versiona e tudo mais. É, nunca é tarde para começar a fazer isso, então git push.
Versionar os dados também, viu? Pra quem não conhece o DVC, o DVC, dá pra versionar código e dado também.
Isso aí.
Verdade, vamos pôr o link lá no post, né?
Fica o link do DVC no nosso post.
Fico imaginando aqui o que que a galera que presta serviço fazendo VPN e conectando clouds com computadores em casa deve estar ganhando de dinheiro, se aproveitando aí desse boom, hein?
Com certeza. E assim, pessoal, o coronavírus, né, o que todo mundo tá vendo é que ele se espalha muito rápido. Muita coisa que a gente tá falando aqui pode estar desatualizada pra quem tá ouvindo agora, né? Então, a gente vai tentar soltar esse episódio muito rápido. Nós vamos tentar, no máximo, 7 dias após a gravação. Mas, ainda assim, pode ter partes que a gente vai falar aqui hoje que vão estar um pouco defasadas, porque realmente o vírus tá evoluindo de uma maneira bem rápida.
Exato.
Um exemplo que a gente tem é que lá na Espanha, há uma semana atrás, mal se falava do coronavírus. Tinha só alguns casos, poucos casos com pessoas bem mais velhas e tudo mais. E na quinta-feira já fecharam aeroportos, já fecharam hospital, fecharam empresas, aeroportos, escolas, universidades e tudo mais. E basicamente o país parou, né?
Uhum. E tem lockdown de cidade, né? Já teve cidade que foi fechada.
Caramba!
Pois é.
Inclusive, um colega meu tava falando, que tem um colega aqui da Espanha, que a ministra da Saúde foi dar esse comunicado e durante o comunicado começou a chorar. Porque ela tem familiares que estão na cidade que tá fechada. Ninguém entra, ninguém sai.
Caraca! Doideira, velho. E vale, ainda nessa linha do que o Lázaro tá falando, é sempre muito importante a gente sempre se atualizar pelos canais oficiais, né, e por pessoas que têm um gabarito forte pra falar desse tipo de assunto, né, um perfil no Twitter que tá muito famoso no Twitter, no Instagram e no YouTube, é o do Atila, né, Atila Yamarino, que, se você não conhece ele do Nerdologia, é um cara sensacional. Ele é doutor em virologia, então ele é um especialista que tá fazendo vídeo todo dia, live toda semana, vídeo todo dia no canal dele do YouTube explicando sobre o coronavírus. Então, além das precauções que a gente já tem que tomar, né, é sempre bom se comunicar, se atualizar por esses meios relevantes, né, evitar fake news, sempre se questionar sobre aquele vídeo no WhatsApp que chegou. Então tem vários canais oficiais aí que a gente vai deixar inclusive no episódio pra você ficar sabendo também, pra você passar pros seus familiares, pros seus parentes e se manter atualizado sempre, né?
Sabe aquele tio avô seu que é inteligente pra caramba, sabe tudo? Talvez não é a boa hora pra...
Não é.
Acreditar em tudo que ele tá te mandando pelo WhatsApp.
É, já fala pra ele que a quarentena foi decretada pelo Bolsonaro e que ele não pode usar nem o celular e aí já mata 2 coelhos com a caixa dada só.
E galera, e que exemplos a gente tem de dados sendo aplicados à saúde, né? Que a gente tá falando de health data, mas health data é simplesmente o dado puro, né? O dado bruto chegando ali, né? Pode ser um batimento cardíaco, pode ser um sono monitorado, pode ser uma radiografia. Mas que iniciativas assim que vocês conhecem que estão utilizando dados de saúde, health data, para criar soluções em saúde em si, criar produtos, coisas do tipo assim?
Bom, do meu contexto, acho que tem alguns pontos que vale mencionar. O primeiro delas é em relação ao PebMed, tá? Que eu sou um dos fundadores. A gente utiliza os dados no nosso dia a dia para melhoria do nosso produto, então a gente tem uma plataforma que orienta os profissionais de saúde na tomada de decisão. Então, nosso sucesso é quando a gente ajuda os profissionais de saúde a cuidarem melhor dos seus pacientes. E a gente utiliza data science no dia a dia para nos anteciparmos às dúvidas que os profissionais de saúde vão ter e oferecer o melhor conteúdo e o mais atualizado possível para ele poder tomar sua decisão. E isso, obviamente, também se desdobra em outras iniciativas de produto. Então, por exemplo, dado que a gente é um modelo de negócio de assinatura, a gente usa dados de uso da plataforma, né, para modelos preditivos de conversão, de churn, mas voltado para a saúde especificamente, a gente tem uma área hoje de data science com 8 pessoas que estão muito focadas em gerar outputs e modelos prescritivos que orientem principalmente a área de produto em como gerar o melhor conteúdo possível para os nossos usuários. Além disso, já indo mais para a parte médica operacional do dia a dia, tem um case bastante relevante de uso de dados para reconhecimento de imagens. Então, hoje em dia, principalmente nos grandes centros aqui no Brasil, principalmente Sudeste, né, a gente já vem percebendo alguma adesão dos grandes centros hospitalares, principalmente na parte radiológica, né, a usar modelos de reconhecimento de imagem para ajudar os médicos radiologistas no reconhecimento de padrões. E para quem, explorar um pouquinho mais o assunto, desde aqueles sistemas DICOM e tudo mais, vai perceber que simplesmente você filtrar entre tá normal ou não, ou é anormal, para você poder
priorizar eventualmente numa triagem já faz uma diferença enorme, porque a gente, como profissional de saúde, sempre vai ter uma grande carga de demanda. Então, você poder priorizar, olhar os exames, né, e eventualmente até já ter um pré-diagnóstico feito ali pelo sistema que você possa validar se está certo ou não, ajuda muito e aumenta a chance da gente fazer o tratamento e a conduta correta com os pacientes. E um outro case que eu citaria seria do Watson, né, que acho que até quem não é muito ligado na saúde já deve ter eventualmente ouvido falar alguma coisa sobre, mas o Watson Health, basicamente, ele faz uma curadoria em larga escala de conhecimentos que vão desde artigos científicos, periódicos, publicações, até informações de prontuário, e eles empoderam os profissionais de saúde baseado nessas informações para, por exemplo, escolher o melhor tratamento para aquele paciente, porque principalmente para doenças que a gente, né, na humanidade ainda não tem um domínio completo do ciclo ou de como as coisas funcionam ou de todas as mutações possíveis, né, pensando por exemplo em cânceres, a gente se basear no que já existe, né, em termos de informações disponíveis de prontuários e de ensaios clínicos auxilia bastante que a gente possa fazer as melhores escolhas direcionadas para cada paciente, porque só da gente pensar, né, que existe uma possibilidade não pequena, por exemplo, do comportamento do coronavírus que a gente notou lá na China, eventualmente ser diferente aqui na América do Sul, simplesmente porque as pessoas daqui têm uma base genética diferente da de lá. Então, da mesma forma como isso a gente pode olhar em larga escala, a gente entende que na hora que uma pessoa, por exemplo, desenvolve o câncer, ela vai poder ter manifestações e comportamentos completamente diferentes de uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico. Então, quanto mais dados a gente puder utilizar para empoderar e, na verdade, direcionar as recomendações do profissional de saúde, maior a chance de sucesso que a gente tem para o tratamento daquela pessoa.
Tem uma área chamada farmacogenética, que ela se preocupa com algo parecido com o que você estava falando, que, por exemplo, algumas pessoas podem pensar, ah, por que o Brasil vai fazer pesquisa com coronavírus? Deixa os países ricos fazerem. A questão é que é possível que os países ricos consigam desenvolver um tratamento para o coronavírus, por exemplo, mas que, obviamente, como foi feito nos Estados Unidos, ou na França, ou onde for, ele foi testado em pacientes daquela região. E pode ser que, sei lá, o gene talvez, ou algo do vírus, ou até nosso, que foi utilizado para fazer esse tratamento, o princípio ativo do medicamento, não, a gente não tem ou não funciona do mesmo jeito na gente. Então é fundamental que instituições de pesquisa brasileira também trabalhem nisso para que o tratamento seja eficaz na gente. E já foi identificado, por exemplo, que amostras de vírus diferentes que foram sequenciadas aqui no Brasil são diferentes. Ou seja, tem uma possibilidade eventual de ser um pouquinho diferente aqui e que um tratamento que seja desenvolvido lá fora não funcione aqui. Então, só para lembrar que é fundamental que nós também trabalhemos nisso, em sequenciar, em desenvolver tratamentos e identificar o que está acontecendo com os pacientes. Porque uma coisa interessante de ter demorado um pouco para chegar no Brasil é porque os países que primeiro receberam pessoas contaminadas tiveram experiências ruins, porque era tudo inédito, mas agora a gente já sabe um pouco como é que funciona, como é que a curva se comporta, esse tipo de coisa. A diferença é porque é um país que está na calor, né? Tem algumas características diferentes de lá, daqui, né, no caso. Porque aqui tá frio, aqui tem muita gente que tá com sintoma, mas é porque é resfriado, outras coisas. Então tem umas coisinhas novas que tem aí no Brasil, mas ao mesmo tempo tem coisa que sabe-se porque aconteceu aqui primeiro, né?
Legal. É, alguém anotou aqui alguns pontos também, falando sobre HackMed, tem o próprio Kaggle, Gene Expression. Vocês querem falar dessas iniciativas também? Acho que seria bem legal.
Isso tem relação com o que se falou no começo do episódio, que na área de biologia, né, de biologia de sistemas ou bioinformática, já há muito tempo que há geração de dados. O NCBI, que é uma instituição americana para a área de saúde, eles têm várias iniciativas desse tipo. Uma delas é o GEO, né, o GEO, que é o Gene Expression Omnibus. E, na verdade, ele é um repositório de dados de expressão gênica. Você tem uma quantidade absurda de dados lá. É um negócio assim que o periódico científico não iria hospedar isso aí, mesmo que a gente pague. Tinha que ser realmente ser uma instituição pública, porque não, assim, é muito gasto para fazer essa quantidade de dados. Mas você indo lá, putz, tem uma infinidade de mestrados, doutorados e estudos que são feitos no Brasil com dados públicos que estão lá. O meu mestrado, por exemplo, foi feito, e minha especialização, foi feito com dados que eu encontrei lá, do Gene Expression Omnibus. Então são pesquisadores que geram esses dados, né, sequenciam, ou o que for, usam microarray, outras tecnologias, e é bem comum nessa área que os periódicos, os jornais científicos, as revistas científicas, elas exijam que para você publicar o estudo, você tenha os dados brutos hospedados em algum lugar. E geralmente as pessoas hospedam no GEO. Então se você for lá, colocar GEO NCBI no Google, você vai encontrar e tem assim uma quantidade gigante de dados para as doenças mais, assim, raras que você possa imaginar. Eu trabalhei no mestrado com sarcoma de Ewing, que é um câncer pediátrico bastante raro em criança, que câncer pediátrico já é um câncer raro, né? E eu encontrei centenas de amostras lá. Então tem muito dado mesmo. Para quem quer trabalhar com expressão gênica, o gel é o lugar para começar a procurar.
É interessante.
Daí, além do gel, tem o próprio Kaggle que você falou, tem datasets legais lá também, e todas as iniciativas. Tem a própria Harvard, tem a Harvard Data Science Initiative, e eles têm dados lá também. É, em Berkeley, eles também têm repositórios. A gente pode colocar os links, né, no episódio.
Mas também lembrando que no Brasil a gente já tem algumas iniciativas, seja de cursos, complementações pós, no Einstein, a gente tem uma de Data Science, no Unifesp também, e já nos últimos anos a gente vem notando alguns eventos, por exemplo, o HackMed, que é apoiado pela USP. Infelizmente a gente ainda nota uma certa concentração no Sudeste, mas acho que está aí na mão da comunidade a gente poder propagar isso para todo o Brasil.
É, na UFRN, por exemplo, eles têm lá o Centro Multiusuário de Bioinformática, e todo janeiro e julho eles fazem curso de verão, que é análise de dados biomoleculares, né? Então tem curso, capacitação, vem gente assim, até que eu já vi algumas pessoas vindo de Minas Gerais, São Paulo, Rio, mas assim, o grosso é realmente do Norte-Nordeste, que vai fazer esses cursos, essas capacitações. E eu acho que é bem legal, vai criando uma massa de pessoas que tem capacidade de analisar esses dados, né? Que o custo tá baixando muito para gerar esses dados. A gente comentou o projeto Genoma no começo, né? O valor que foi gasto no projeto de Genoma, hoje, assim, é uma fração disso, é uma fração minúscula disso, insignificante, é o valor que a gente usa para sequenciar uma amostra. Então, assim, em breve, muito breve, não vai ser ter o equipamento ou poder gerar esses dados. Vai ser ter gente para analisar esses dados. E eu acho que, dentro do possível, tem iniciativas interessantes no Brasil para capacitar pessoas nessa área.
Pois é, Marcel, e você falando assim, na minha cabeça, eu estou imaginando que você tem que ter... Um dos maiores desafios que vai ter no futuro, também, como você falou, é a educação, né? A pessoa ter gente para fazer isso, e isso vem com a educação. Como é que uma pessoa, tipo assim, comum, uma pessoa que não está ligada necessariamente, não é médico, que não necessariamente é um profissional de saúde, pode começar a trabalhar com dados de saúde? Tem algum lugar que ele possa estudar, tipo assim, seja gratuito, seja pago, que ele possa ter um conhecimento sobre como lidar com dados de saúde?
Ó, tem um canal chamado Health Data no Slack do Data Hackers.
Isso é bom.
Mas, assim, eu falei brincando, mas é verdade, porque lá a gente tá sempre compartilhando material, links. Então, se quiser ir para um local onde você vai ser bombardeado com links e informações frequentemente, é um bom lugar para estar. Mas, assim, tem curso no Coursera, tem curso no EDX, tem curso no Udemy. Então, por exemplo, eu fiz um curso recentemente no Udemy chamado Causal Data Science, porque eu trabalho com causalidade, né? Eu não falei, mas eu trabalho na área de causalidade. E tem um curso do Paul Ruderman, um pesquisador alemão, que chama-se Causal Data Science. E ele é economista, mas alguns exemplos que ele deu são para a área de saúde, né? Então, esse curso, de certo modo, é Data Science para saúde, mas com esse enfoque, né, de causalidade. Também tem cursos do Miguel Hernan, que é um epidemiologista de Harvard, que é um cara que saca muito também, que ele tem um curso no EDX, que é Draw Your Assumptions Before Your Conclusion, alguma coisa assim, enfim. Tem curso do... No Coursera tem um curso de causalidade também, para área de saúde, porque é um outro estatístico, mas bioestatístico, que eu esqueci agora o nome dele, mas é da Universidade de Pensilvânia. Enfim, nesses Coursera, Udemy, EDX, tem muitos cursos legais lá, voltados para área de saúde.
Ah, que bom, você não precisa ser um médico para começar a trabalhar com saúde e dados de saúde, né, cara?
Não precisa. Agora, assim, o que acontece muito hoje é que as pessoas... Muito comum isso na área de computação, e assim, isso é uma opinião minha, né? Uma licença poética aqui para expor isso. As pessoas começam a programar, ou começam a aprender a analisar dados, começam a aprender IA e acham que se bastam. Sozinho eu sei fazer o que? Um random forest, eu vou trabalhar sozinho e vou mudar o mundo. Não dá para fazer assim.
Sim.
A mesma coisa que o médico achar que consegue resolver isso porque ele aprendeu a programar em, sei lá, em Python e consegue fazer uma janelinha, ele sabe. Não é assim.
Uhum.
Tem que juntar cabeças diferentes.
Colaboração, né?
Tem que ter um cara que vai saber qual que é o modelo certo, como tunar, como validar, e vai ter que ter um médico para dizer isso aqui não é assim, isso aqui é assado. Porque, na verdade, é um processo muito artesanal, né? Tanto Data Science como Machine Learning. E você tem que tomar decisões ao longo desse processo. Você tem que adicionar pressupostos. E se você não tem um profissional de saúde do teu lado, fica muito complicado você validar essas suas premissas. Fala assim, não, eu vou julgar que todo mundo aqui é de tal idade. Ou que assim, ou que não tem atenção de saúde nesse lugar. Tem que ter um profissional da área de saúde. Então, o que eu diria é que, assim, você pode, de qualquer área que você pode trabalhar com Data Science, pode trabalhar com Data Science em saúde, mas na hora que você vai tocar uma análise séria, é fundamental que você participe de uma equipe multidisciplinar.
É, na PebMed a gente vivencia isso também, desde a parte de construção do produto, em que a gente tenta manter o máximo de proximidade com os nossos usuários. A gente faz, por exemplo, até entrevistas, eles vão na empresa, conhecem o escritório, e a gente aproveita para pegar muito feedback, mas, acima de tudo, porque a gente acredita que, realmente, o profissional de saúde é que vive a dor, que conhece os problemas e que precisam ser resolvidos no setor de saúde. Então, a gente tentar resolver os problemas de saúde não envolvendo eles, existe uma chance grande da gente gerar uma solução que não resolve problema nenhum. E, a gente, na verdade, a gente focar muito mais em fazer tecnologia por tecnologia que não resolve um problema. E aí, obviamente, a gente já sabe a história, né? Não tem adesão e vai para o inventário.
Exatamente. Eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas uma época e eu me recordo que, embora nós trabalhávamos dentro de um hospital, por um período a gente quis dar uma corrida desenvolvendo um sistema e teve pouco contato. E aí, quando a gente chamou os médicos para apresentar, eu me lembro que um ou dois falou assim: olha, tá bonitão, mas a gente não vai usar isso não. Esse fluxo não é o fluxo que a gente utiliza aqui, isso aqui que não tem é fundamental, isso que tem é completamente desnecessário. Enfim, os caras tinham várias críticas e eles estavam corretíssimos, porque a gente não devia ter passado tanto tempo, porque assim, isso foi coisa de um mês, né? Mas a gente deu uma corrida boa nesse um mês. Então, a gente não deveria ter feito esse processo sem estar com ao menos um médico do lado, para dizer que, ó, o fluxo é esse, não é esse. E mais recentemente, quando eu fui para a área de dados, né? Aqui a gente tem um hospital dentro do Instituto Curri, né? E tem médicos que acompanham a gente. E tem vezes que eu falo, ah, isso aqui, olha que coisa legal. E o cara fala, rapaz, isso aqui não tem nenhuma relevância pra gente. E ao mesmo tempo tem coisas que eu acho que são bobas, que eles surtam. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. E eu fico assim, sério que isso aqui é fantástico? Cara, isso é revolucionador. Então assim, tem que ter alguém da área. E isso aplica-se pra data science em saúde, ou em petróleo, ou no que for. Tem que ter alguém da área. Senão você vai estar andando no escuro.
E não que não falte problema pra ser resolvido, mas é realmente quem vive aquela dor que vai entender se o problema vai ser resolvido ou não.
Exatamente.
Quanto mais rápido a gente... É um bom aprendizado, né? Você vê que a gente imagina que um mês é um prazo curto, né? Você pensar em projeto e tudo mais. Cara, é um prazo longo demais. A gente, pelo menos na PebMed, a gente tenta focar em soluções. É óbvio, isso é muito difícil na prática. Mas o nosso esforço no time de Data Science, cara, tem que ser atividades que vão levar no máximo um dia. Obviamente, a parte exploratória, de pensar em variáveis, acaba tomando mais tempo. Mas a gente tem que ter, no mínimo, uma interação todo dia pra gente saber se a gente tá indo no caminho certo ou errado, porque, cara, seja empresa grande ou pequena, o risco de você gerar uma feature que não vai ser usada pelo seu cliente ou que não vai resolver um problema é sempre muito grande.
E aí eu tenho uma pergunta do outro lado. E se um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, da área de nutrição, sei lá, biologia, qualquer área aí que esteja mais relacionada à saúde aí, começa a se interessar por health data, começa a se interessar por data science, na visão de vocês, por onde que ele deve começar? O que ele deve começar estudando? Ele tem que aprender a programar? Como é que é isso? Como que vocês veem isso?
Eu acho que o Pedro pode responder melhor isso aí, porque ele é da área de saúde e veio pra técnica, né?
É verdade.
Bom, eu posso contar muito rapidinho aqui um pedaço da minha história, mas que não sei se aplica a todos os cenários. Então, eu vou dizer qual o caminho que talvez eu tentaria seguir hoje, tá? No meu caso, por ter seguido pro empreendedorismo depois de alguns anos já formado como médico, eu tive que meio que aprender a fazer as coisas e usar as ferramentas disponíveis, porque a gente tinha problemas reais na empresa que precisavam ser resolvidos. Então, foi meio que a gente travou num ponto e não tinha ninguém na empresa para resolver um problema que eu precisava de data science, por exemplo, ou de data engineer, muito mais, na verdade, de engenharia de dados. E aí, cara, eu fui o que dei um passo à frente e falei, bom, vamos lá que a gente vai, por parte, resolver esse problema. Mas se fosse pensando numa pessoa que não tá vivendo aí, né, a corda bamba, enfim, sendo forçada a ter que resolver o problema, eu diria que um caminho razoável é procurar um centro acadêmico mais próximo de vocês que tenha alguma iniciativa, porque enquanto eu ainda atuava na área de saúde, havia uma abertura grande, principalmente voltada para mestrado e pós-graduações nas universidades, e que tinha uma grande interface com epidemiologia e com estatística, por exemplo. Então, procurar um centro acadêmico que ofereça isso pode ser um bom passo, até porque, assim, aprender programação por programar vai cair no mesmo problema. Se você não tem se não existe um problema que você precisa resolver com a programação, talvez, cara, não seja o melhor caminho. Se você descobrir que você resolve com uma planilha de Excel, pô, por mim, segue na planilha de Excel.
Tudo bom, velho.
Isso é interessante porque tem relação, inclusive, com uma coisa que eu falo muito. O pessoal pergunta, não da área de saúde, mas gente de computação mesmo, que tá começando a entrar. Ah, Marcel, como é que eu aprendo a programar? Eu falo, você pode ficar decorando o vídeo, decorando o livro, Agora, se você quiser aprender de verdade, encontre um problema que te incomoda e resolva ele. Faça um problema que resolva o seu problema. Mas é como o Pedro falou, se você puder fazer no Excel, é sacanagem. Encontre um problema que realmente lhe incomoda ou algo que você precisa muito e faça, que aí você vai aprender a programar. E agora, se você ficar só assistindo um vídeo, sem praticar nada, de braço cruzado, só decorando sintaxe, você não vai aprender a programar assim. Tem que botar a mão na massa, não tem jeito. E o interessante é que você coloque de modo emotivo, você se envolva com o problema. E aí a dica é um problema que você quer resolver, né?
Exatamente. E isso é um outro aspecto que a gente frisa muito lá na área de Data Science da PubMed, que é sempre a pessoa mais incomodada com o problema é a melhor pessoa para resolver aquele problema. Então, por mais que eventualmente, sei lá, essa semana a gente estava discutindo, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem das pessoas novas que chegam no time de Data Science, delas pegarem todo o contexto, porque é muita informação e são produtos diferentes e casos de uso e tudo mais. E a gente estava pensando numa forma de agilizar esse onboard, na verdade, tornar ele mais completo. E no final, a pessoa de Data Science, cara, chegou e falou, olha, isso aqui é uma atividade de engenharia de dados, que no final das contas vai ser um trabalho grande aqui, mas eu topo resolver isso aqui porque eu tô muito incomodado com isso. Então, na minha experiência, essa é a forma que a gente tem mais chance de ter sucesso numa situação como essa.
Pessoal, e o que, que vocês acham do medo que as pessoas podem ter? Em todas as áreas tem essa discussão, inteligência artificial vai roubar os empregos. E o que, que vocês acham do medo que o pessoal de saúde pode ter do machine learning ou da inteligência artificial ocupar ali a função que eles atuam?
Olha, teve até essa semana o Alexandre Chabegato, né, ele compartilhou no Twitter um link que, se não me engano, 30% dos alunos de medicina da USP estavam querendo se envolver com empreendedorismo ou com a área de tecnologia, e uma das hipóteses lá que lançavam é porque sabiam que boa parte dos serviços serão automatizados no futuro próximo, né? E assim, eu acho que é o de sempre, né? Pânico não é muito inteligente, mas receio é fundamental. Você se imaginar que você está se formando... Tem gente que fala assim, não, mas vai demorar mais do que 20 anos. Você vai morrer amanhã? Porque se você está se formando hoje em medicina, eu suponho que daqui a 30, 40 anos você ainda vai estar trabalhando. Até porque a tendência é que a gente cada vez viva mais e tenha mais qualidade de vida, né? Então, daqui a 40 anos, eu suponho que ainda estaremos trabalhando. Então, se vai demorar 30 anos para substituir alguma coisa, você vai ser impactado. E você vai começar a pensar nisso agora ou daqui a 30 anos, né? Então, eu acho que tem que ter uma preocupação, mas também não é achar que tudo vai ser substituído, né? Porque uma coisa que as pessoas não pensam muito é que, assim, uma coisa é a tecnologia poder substituir, e outra coisa é ela substituir. Você pode conseguir amanhã um robô pediatra que seja fantástico. A questão é, as pessoas vão querer um robô conversando com você sobre a doença do seu filho ou uma pessoa? Então tem essa questão, poder substituir e de fato substituir. Eu vejo que algumas coisas vão ser substituídas rapidamente. Tudo que é mecânico, eu vejo como em breve sendo substituído. Agora, vão ter áreas da medicina que não vão ser substituídas tão cedo, talvez nunca, não sei. Então acho que tem que ter uma preocupação, tem que se preocupar com isso, mas eu acho que o pânico, ele é injustificado. Agora, medo, todo mundo tem que ter. O cara que é motorista, obviamente, tem que ter. O Uber mostrou aí, e os carros inteligentes mostraram que, assim, é evidente que no futuro não vai ter a mesma quantidade de emprego para motorista e para taxista e o que for que temos hoje. Atendendo telefone, também não. Então, não é a área de saúde apenas. Eu acho que todo mundo tem que começar a pensar que no futuro o negócio vai ser um pouco diferente. E aí eu acho interessante porque essas formações, isso o pessoal às vezes reclama, né? Eu mesmo reclamava muito que a graduação, ou alguns cursos, eles são muito genéricos, eles são muito abertos. E talvez, ironicamente, isso talvez seja a nossa solução. Porque ter uma educação mais generalizada, ela facilita que a gente consiga migrar de áreas. E eu imagino que, se não na minha geração, na dos meus filhos, vai ser muito comum ao longo da vida você mudar de área. Por causa dessas revoluções tecnológicas que ocorrem, né?
Sim. Mas, ô Marcelo, você não acha que talvez no futuro, pelo menos olhando para a saúde, não seja mais provável um cenário que é AI-powered do que um robô substituir? Tipo assim, o médico, ele dá o diagnóstico dele, ele olha o diagnóstico da máquina e ele valida. Nossa, realmente, essa máquina está certa, faz sentido isso aqui que ela está identificando. Porque assim, eu acho que, é claro que tem todos os pontos da sociedade que podem ser, talvez, automatizados, tem vários pontos que podem ser automatizados. Mas quando a gente está falando de saúde, assim, eu tô falando como um cara totalmente leigo, né? Tô falando como um cara totalmente que está olhando de fora aqui. Eu acho que seria mais comum um cenário em que o ser humano, ele é assistido por uma AI, sabe? Que pra tomada de decisão final.
Cara, eu concordo com você. Eu, na verdade, fiz uma coisa que eu reclamo muito, que as pessoas ficam chamando tudo de robô, porque é fácil pro leigo entender, e eu acabei repetindo isso. Inclusive, teve uma notícia recente. Por exemplo, tem softwares que ajudam processos criminais nos Estados Unidos, né? Algoritmos inteligentes. E na Estônia, processos que não têm júri, né? Que não são de violência, ciência, com punição de até 5 mil euros, já são resolvidos por IA. Só que as notícias todas colocam que é um robô que faz isso, porque é mais fácil explicar para as pessoas isso, sabe?
Sim.
Reclamo disso, mas acabei fazendo agora. Concordo com você, eu não acho que vai ser um robô, não. De fato, vai ser um programa, vão ser algoritmos que fazem isso. De fato, eu acho que vai ser exatamente como você falou. Vai ser o AI Powered, vai ter algoritmos que vão auxiliar o médico, embora eu acho que algumas etapas serão, de fato, substituídas. O médico, ele vai receber depois que o paciente já foi triado, digamos, já passou por uma triagem.
Isso.
E aí vai chegar nele. Agora, isso varia muito de área para área, né?
A parte mais mecânica vai ser toda substituída, né? Tudo que é muito repetitivo, tudo que é muito...
E, cara, pô, a gente vê agora, nessa questão de pandemia, como isso é fundamental. Ficam reclamando, mas, putz, eu chego em casa, por exemplo, eu uso um cartão para abrir a porta de casa, né? Mas eu tenho que puxar a porta. Já a porta ali dentro, não. Ela abre sozinha. Então, aí o elevador, eu tenho que apertar o botão. Gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito ridículo imaginar que eu tenho que apertar um botão no elevador. Você poderia falar, você poderia aproximar o dedo, mas tem que tocar. Aí numa pandemia dessa, que tem que ficar lavando a mão e tal, você começa a perceber essas coisas. Uma porta se abrir sozinha pra você é algo ridículo de simples. E é o mais comum ainda é você empurrando a porta, puxando a porta. O pessoal trancado em casa agora, por causa que pedem pra na Itália, ninguém sai de casa, né? Aí falta abastecimento, falta um bocado de coisa. Já imaginou se fossem algoritmos, se fossem robôs fazendo tudo isso? O mundo estaria igual. Continuaríamos tendo todos os bens, segurança, saúde, etc. E ainda que as pessoas estivessem em casa, em lockdown, né? Então eu acho que o medo que se tem de automação, de inteligência artificial, eu não acho que ele é um medo racional. Eu acho que a gente deveria querer que venha mais rápido mesmo. Agora, claro, a gente vai ter que se esforçar, vai ter que fazer a nossa parte. Vamos ter que estudar mais, talvez, tá pronto pra mudar de área, mas eu acho que é inevitável, não tem como. Eu acho que é muito ignorante querer frear esse tipo de coisa.
É isso aí, Marcel, concordo com o que você disse, e enquanto você tava dando essa explicação aí, inclusive eu tava pensando que eu acho que finalmente eu vou encontrar uma utilidade pro meu Google Home, que vai ser fazer alguma coisa sem que eu precise tocar nele, porque no final das contas ele fica aqui, aí desliga, pô, preciso de um Benjamin, vou desligar o Google Home, depois eu ligo, e talvez tenha uma chance aí da gente começar realmente a ver utilidade para esse tipo de coisa. Na minha visão, eu acho que o profissional de saúde ter esse medo de perder o emprego, por exemplo, seria o mesmo risco, por exemplo, de um desenvolvedor perder o emprego, porque agora a inteligência artificial vai codar para ele e vai encontrar os bugs, na verdade vai gerar até um código melhor do que o dele sem bugs. Mas a gente entende que existem problemas complexos que um ser humano talvez vai ter mais sensibilidade para entender e para pensar em soluções. E da mesma forma funciona na área de saúde. Tem uma estatística que eu assisti numa palestra do próprio Watson Health, que talvez já esteja um pouco defasada, mas que dizia que um profissional de saúde ele precisa de 30 horas a cada dia para conseguir ler todos os papers e artigos e ensaios clínicos que são publicados. O que, né, é humanamente impossível. Então, usar ferramentas que possam compilar essas informações e tratar o lixo ali, o dado que talvez não vá ser tão relevante para você e direcionar a melhor informação, acho que é praticamente inevitável, até porque se a gente for pensar, que bom que a gente tem esses avanços tecnológicos que vão permitir, por exemplo, a gente fazer uma triagem mais eficiente, porque a cada dia são mais pessoas potencialmente que vão procurar um sistema de saúde. Então, se a gente não tiver alternativas, a gente não consegue dar vazão.
E você deu o exemplo aí de desenvolvedor, né? Quem tá acompanhando, não sei qual é a idade do pessoal que costuma acompanhar os episódios, mas, assim, há coisa de 20 anos atrás, 10 anos atrás, explodiu a oportunidade para desenvolvedor web. Todo mundo fazia site e fazia muita grana.
Verdade.
Hoje em dia tem o Wix. Você faz site de graça na internet, ou paga, sei lá, uma besteira. Então, assim, você instala o WordPress e baixa um template, você gasta um trocado. Então, tem que ter... Se você faz um serviço que é muito básico, que é muito simples, que é fácil automatizar, você tem que ter, realmente ficar preocupado, porque vai ser fácil substituir. Agora, o cara que faz sistema web, ele continua tendo emprego rodado aí, porque é algo que é complexo, é algo que é muito customizado. Então, é como o Pedro falou, em qualquer área, o trabalho que é fácil de ser substituído, será. O que não é, não será. O cara que é bom, ele sempre vai ter emprego. Agora, a questão é que algumas pessoas, elas não querem se esforçar pra chegar nesse nível de ter uma garantia, digamos assim, de bem-estar social, digamos assim, né? O cara quer, não, quero ser só motorista, e não quero estudar mais nada, e não quero fazer mais nada, aí chegou o Uber, o cara ficou sem emprego. Então, é complicado culpar a sociedade ou os outros, porque você escolheu não se esforçar, né?
Marcel, eu concordo com você, mas eu acho que eu tenho que ressaltar uma questão também, é que tem a ver com as oportunidades, né? Então, eu felizmente tive oportunidades ao longo da vida que me permitiram traçar esse caminho que não é comum, mas que, enfim, felizmente tem dado certo para mim. É, e aí eu enxergo, na verdade, no empreendedorismo, aí, quem tá startupeiro aí, começando alguma iniciativa, eu enxergo uma responsabilidade social muito grande na gente, é, como fomentadores e, na verdade, pessoas que geram oportunidade para pessoas que eventualmente não teriam. Então, para mim, isso é um papel fundamental e ainda mais pensando num contexto em que as coisas mudam muito rápido, eu acho que tem que aproveitar tudo que a gente tiver na comunidade para poder estar incentivando isso.
E, pessoal, é bom lembrar que isso se aplica muito à nossa área também, né? A área de Data Science. Uhum. A gente fala muito aqui de tecnologias que vão surgindo como AutoML, vários produtos point and click de Data Science e tudo mais, vai substituir muito do que a gente faz hoje, como que a gente chama de Data Science, né?
Exatamente.
Nem quem mexe com inteligência artificial tá livre disso.
Sim, sim. É, e não tira a necessidade ainda de você ter um profissional mais qualificado para aquilo também, né? Que, tipo, como o Marcel falou, tem o Wix lá que faz o site.
É isso aí. Sai,
mas no Wix eu não consigo fazer uma arquitetura robusta, escalável, absurda, com um produto que às vezes eu tenho, né? Então eu tenho esses dois pontos assim também.
Comunidade Data Hackers, quem gerar uma inteligência artificial que impeça os nossos engenheiros de comitar direto na Master, pelo amor de Deus, me avisa.
Galera, beleza, a gente falou sobre as iniciativas, a gente falou sobre o que é Half Data em si, mas quais desafios que existem quando você está trabalhando com dados orientados à saúde, que você consegue lembrar assim, que vocês têm ou que é comum de ter em iniciativas que tentam lidar com esse tipo de cenário?
Bom, na PebMed a gente passou por um problema que, na verdade, retrospectivamente a gente analisando, enxerga que foi um problema que a gente mesmo causou, que foi, a gente adotou muitas data sources e, obviamente, eram sempre os caminhos mais curtos para a gente resolver os nossos problemas, mas chegou um momento em que a gente teve que pagar um preço, e o preço foi um ano bastante intenso de engenharia de dados para a gente conseguir integrar efetivamente essas fontes de dados. Um outro problema que não é infrequente é a falta de padronização de medidas e unidades e afins que a gente nota nos sistemas técnicos aí, disponíveis em hospitais e clínicas e tudo mais. Não existe uma regulamentação, pelo menos amplamente disponível, em relação a qual é a unidade de medida oficial, qual é a padronização. Desde o mais óbvio do tipo é maiúsculo, é minúsculo, até é centímetro, é metro, e como é que a gente exporta isso de uma maneira... No fim, a gente sabe que tudo vai virar um CSV, inevitavelmente, mas não existe, infelizmente, uma regulamentação relacionada a isso, e obviamente a gente acaba tendo um trabalho gigante em relação a como é que a gente normaliza, trata esses dados.
E, ô Pedro, legislação no sentido de conseguir ter acesso ao dado, criar novos produtos orientados a dados, é tranquilo, assim, entre aspas, é tranquilo aqui no Brasil? Ou a legislação, tipo a ANS, a Agência Nacional de Saúde, barra muitas coisas que a gente tem, que vocês podem fazer, barra muita, tem uma série de diretrizes que vocês têm que seguir, é tranquilo isso ou também é um desafio?
Sem dúvidas é um desafio. A gente na PebMed foi por um caminho de não armazenar informações de pacientes, por uma escolha nossa e porque isso já tira uma carga grande de não só de responsabilidade, mas também de camadas a mais de segurança que a gente deveria ter. Tem as recomendações que são, vamos dizer assim, universais em relação à segurança, seja você adotar medidas dentro da sua possibilidade o mais seguro possível, então chave pública, chave privada, criptografia de dados ou anonimizar os dados, mas especificamente em relação até aos movimentos mais recentes da Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente os mesmos princípios se aplicam. Então, tem que estar muito transparente pro usuário, seja paciente ou, enfim, usuário final, que dados você está coletando, por quê, com quem você está compartilhando cada uma das informações, por que que você está realmente solicitando essas informações, onde você armazena, por quanto tempo você armazena, como é que são os procedimentos para você destruir aquele dado. Se o usuário tiver interesse, você tem que disponibilizar isso de alguma maneira exportável para ele, para que ele possa ter uma cópia disso, bem como solicitar a exclusão da informação. Então, acho que tem alguns braços aí. Um deles são os princípios gerais de segurança da informação, o outro são as leis gerais de proteção de dados, e tem, de fato, regulamentações específicas que têm a ver não só com a Agência Nacional de Saúde, mas também com a Vigilância Sanitária. Então, em resumo, né, se você tem um empreendimento na área de saúde, ou se você quer fazer alguma iniciativa na área de saúde,
dê uma buscada nesses três caminhos aí, porque vão ter cuidados e recomendações para você ter que atender.
E você, Marcelo, sabe de, lembra de alguma, algum desafio que tem?
Então, eu fiquei pensando, assim, todos os problemas que eu via, o que eu queria procurar, encontrar, na verdade, era um problema que eu só tinha visto com dados na saúde. E eu não consegui pensar em nada. Assim, eu vejo muitos problemas, mas que eu também vejo em outras áreas. Então, você tem dados que são enviesados, tem subnotificação, preenchimento errado, muitos dados faltantes, mas ao mesmo tempo isso vai se encontrar em dados de outras áreas também, né?
Não, isso aí é extremamente relevante, porque isso é o nosso dia a dia. O profissional de saúde, via de regra, ele vai estar sem tempo, ele vai estar na correria, ele vai ter muita demanda de trabalho. Então, preencher papelada, e aí, assim, realidade do Brasil, grande parte ainda é na mão, cara, vai ser a última coisa que ele vai fazer. Se possível, ele vai fazer o offload pra alguém, pra ele não ter que preencher. E se ele tiver a opção de não preencher, mesmo que isso, enfim, eventualmente ele nem saiba qual o desencadeamento disso, ele não vai preencher, porque é um consumo de tempo que ele vai estar deixando, por exemplo, de atender uma pessoa, de fazer uma prescrição. Então, é um fato ainda que consome tempo você seguir lá os processos. No final das contas, se uma pessoa... Se eu só olho o dataset, ah, tá aqui as informações, talvez nem vai passar pela minha cabeça de que, cara, aquilo ali não necessariamente representa a realidade. Por mais de que eu chegue e fale, olha, isso aqui são as pessoas que foram nesse pronto atendimento e foram atendidas. Porque, eventualmente, vai ter gente que passou e não preencheu a ficha, que foi embora, teve evasão e coisas do tipo. E até puxando um link aí com relação a... ao que a gente tem dito sobre o coronavírus, existem alguns modelos de predição, de curva, de evolução da doença e tal, mas tem uma discussão antes que é, esses modelos são baseados nos casos que a gente notifica, que a gente identifica e que a gente atesta. E todos os outros casos que não são de fato notificados, né? Então, no final das contas, até inconscientemente pode ocorrer uma manipulação das informações na medida em que a gente pode ter um dado parcial, né? E aí a gente não sabe para qual lado que a gente vai estar pendendo. Eu até recomendo que quando vocês estiverem lendo alguma dessas notícias e tudo mais, que vocês reflitam, porque às vezes chama tanto a atenção a discrepância de um país com muitos casos e eventualmente um país do lado com uma diferença gritante em número de casos para mais ou para menos, e às vezes faz a gente pensar assim, será que estão notificando? Será que estão testando? Óbvio, né? Tem países que foram realmente de destaque, por exemplo, você vê a iniciativa que aconteceu em Taiwan em relação a não propagar do vírus e como isso se relaciona com medidas higiênicas, mas eu tendo a achar que isso não se aplica para todos os cenários. Tem lugares que realmente está com zero casos porque não estão notificando.
E essa questão de dados faltantes, né? A gente começa a pensar, por exemplo, naquelas siglazinhas. São missing data at random. São pessoas aleatórias que não estão indo serem testadas, porque eu posso criar uma hipótese, por exemplo, que justamente quem não estava indo seriam pessoas idosas que são um grupo de risco e quem morre mais. Então, por isso, os que estavam faltando baixaram a letalidade do vírus aquele país. Então a gente tem que ter muito cuidado quando olha nos dados, porque dependendo de como... Aí eu acabo puxando pro meu lado, né? Eu trabalho com causalidade. Que, na minha concepção, quando a gente analisa esses datasets, a gente não tem que se preocupar apenas na associação entre as variáveis, mas a gente tem que pensar no mecanismo que gerou esses dados. E pensando desse modo, generaliza muito melhor o nosso modelo, nossa função. Então, na hora que você vê como essas variáveis relacionam-se entre si, você consegue fazer um modelo que é muito melhor. Entendeu? Mesmo pra predição, não só pra inferência causal. E aí, isso linka com o que eu tava falando anteriormente. Sei lá, tá faltando dado, tá em subnotificação, ela é aleatória ou é algum grupo em específico que não tá sendo notificado? Mas enfim, tem várias realidades no âmbito hospitalar, de emergência, de cansaço, de rotatividade profissional, que complica muito os dados serem corretamente preenchidos, não ter subnotificação, enfim, N coisas aí.
Muito bom. Beleza, galera. E voltando novamente essa parte do coronavírus, né, que a gente começou a mencionar, o Pedro trouxe mais alguns pontos aqui. Como é que vocês acham que dados, e aí a gente inclui no guarda-chuva também, AI, pode nos ajudar a prever e combater esse tipo de epidemias? Como é que pandemias, na verdade, como o coronavírus, impactam no trabalho do profissional de saúde que está usando dados? Como é que pode ajudar nesse momento?
Sem dúvidas, o que a gente está vivenciando hoje em dia, não só pela facilidade de canais e, enfim, o engajamento das pessoas na rede social, mas a disponibilidade dos dados de uma maneira muito mais rápida, auxilia as políticas públicas de saúde até a fazer orientações do tipo fecha a fronteira, não fecha a fronteira, quando que eu preciso efetivamente fazer uma medida diferente do que as outras pessoas estão fazendo. Então, sem dúvida, tornar os dados acessíveis publicamente, disponíveis, para que haja clareza no que está acontecendo, sem dúvida, para mim, pelo menos, é um progresso incrível aí da humanidade. Com base nisso, já tem alguns modelos sendo também disponibilizados publicamente, predizendo como é que vai ser a curva de evolução dessa pandemia, né? Então, o que a gente pode esperar, até para, de alguma maneira, a gente conseguir reduzir as surpresas, e até para a gente ver em que medida o que a gente está fazendo está dando certo ou não. Né? Se a gente fosse imaginar o que a gente está vivendo hoje, há 30 anos atrás, é bem possível que tenham havido epidemias, na verdade, pandemias, talvez piores do que essa, só que, dado a desinformação, as coisas continuaram acontecendo normalmente, né? Se a gente for até, não precisa ir longe, né? Se a gente pensar na SARS, muito do que a gente está vivendo hoje, na verdade, é fruto do que a gente aprendeu com esse último incidente e viu que realmente foi bastante impactante para algumas regiões do mundo, e a gente está tentando aprender com os erros, né? Então, é isso.
Bacana. Um caso muito legal foi da Fundação Gates, que utilizou ciência de dados para ajudar na campanha que eles tinham de erradicação de pólio em um dos países africanos, eu não lembro se é a Nigéria, e que conta, inclusive, naquele documentário do Netflix, né, Código Gates, que fala da história do Bill Gates. Então, eles juntaram vários especialistas, tanto da área médica, né, e também da área de análise de dados, que já tinham todo o contato lá com o Bill Gates, para fazer um modelo para ajudar a predizer como que a pólio estava se espalhando entre os vilarejos daquele país, e como que eles iriam concentrar os esforços, que eram limitados, né, das pessoas que iriam vacinar as crianças e evitar que a doença se espalhasse de novo pelo país.
A Fundação Bill e Melinda Gates, eles são gigantes nisso, né, cara? Eles têm essa parte de... acho que são uma organização filantrópica, não são?
Sim, sim.
São filantrópicos, eles têm essas ações assim que fazem bastante, né, cara?
Na saúde pública, eles trabalham um bocado de coisa. Na África, principalmente, eles revolucionaram lá. Então, é muito interessante mesmo.
Pois é.
O que eu achei legal, se é que tem algo legal, né, de uma pandemia mundial, mas um movimento que eu achei interessante, o tanto que o Data Visualization está ajudando os governos a tomarem decisões, sabe? Eu não me lembro de outra época que se usava tanta análise gráfica acompanhando e tudo para ver o que dá certo, o que não dá certo e tomar uma decisão tão rápida.
Uhum.
Então, a gente vê países que estão com poucos casos de coronavírus ainda, que nem começaram os casos, já atuando, já agindo e já preparando seus sistemas de saúde também, né, para o pior, pensando muito nessa parte de prever o que vai acontecer caso a doença chegue no país, né?
Uhum.
Isso tem relação com o que o Pedro falou, né? Que é muito compartilhamento de dados. Isso é uma coisa muito legal. Tipo, o Brasil, assim que chegou um caso, acho que foi 48 horas depois, já tinham sequenciado, já tinham compartilhado com a Inglaterra, o Ancien Pasteur aqui na França também já tinha feito, na China tinha feito algumas semanas antes, compartilharam, começaram a analisar. Esses vários dashboards, eu posso mostrar, adicionar um link na descrição aqui do episódio, tem vários dashboards que foram criados, e isso é o quê? O dado tá público, você vai e faz o seu. Aí eu vou e acho que eu consigo fazer o melhor, eu faço também. Aí o Gabriel acha que consegue fazer o melhor, aí o Alan vai... Cada um faz o seu. E assim, tinham vários modos de olhar esses dados, os dados estavam públicos, a comunidade científica como nunca trabalhou muito em conjunto, muitos artigos, essa questão de preprint, por exemplo, para quem não conhece, existem servidores onde você pode publicar estudo científico que ainda não foi avaliado pelos pares, de forma cega e tudo mais, mas que permite que você rapidamente tenha acesso a alguns resultados. E aí com isso você está fazendo uma pesquisa, você já bate o olho no que alguém está fazendo, já meio que corrige sua metodologia ou corrige tua pergunta. Enfim, a colaboração dos governos, dos cientistas, da população, das agências, dessa vez foi assim, muito grande e fundamental para que a gente possa tomar as escolhas que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente já sabe, todo esse papo de flatten the curve, de achatar a curva, a gente sabe que é razoável porque alguns países conseguiram fazer isso. Então, a China conseguiu fazer isso bem. Eu acho que a Coreia do Sul conseguiu já. Tá mais parecendo uma função logística, eu acho agora, né? A curva lá da Coreia do Sul. Enfim, estão mostrando que essas medidas conseguem realmente diminuir a taxa de transmissão, né? Então, eu focaria nessa questão do que os dados podem fazer. Eu acho que o fundamental é ter dados, né? Que a gente nunca teve esses dados. E agora tem muita coisa. Então, tem trabalhos que já foram feitos anteriormente e que, mais uma vez, agora vem à tona, de análise de sentimento em rede social. Você pode prevenir quando algo está chegando, ou epidemia... algoritmos inteligentes que podem automatizar processos, essa questão de sequenciamento que eu falei, das cepas do vírus, identificar que são diferentes, então com base nisso você sabe que já está tendo transmissão dentro do país e não apenas de um país para o outro. Acho que as opções aqui, na hora que a gente tem dados, as opções são infinitas.
É, um caso muito legal que eu vi, eu até mandei o link para a gente colocar na descrição, foi de um vídeo do Wall Street Journal mostrando a NASA acompanhando por imagens de satélite como que a poluição foi diminuindo nos países onde o coronavírus estava crescendo e como que a atuação dos governos foi essencial, né, para diminuir essa curva aí de espalhamento da doença. Aí você conseguia ver que na China, principalmente, né, a poluição caiu e caiu muito. Primeiro na Itália, na região também, onde que eles fizeram aquele lockdown, né, e depois no restante das outras regiões mais populosas da China. Muito bacana.
Uma coisa interessante da China é que tem um outro fenômeno que acontece que ajudou a validar essa hipótese. Porque todo ano, quando eles têm o Ano Novo Chinês, né, a China meio que para. Então, todo ano as pessoas viam que essas imagens dos satélites conseguem mostrar que o que está acontecendo é redução de poluição, porque as fábricas fecham, né? Boa parte das fábricas fecham. Então, nitidamente você vê que cai um pouco a poluição. Só que dessa vez caiu um pouco, como sempre se espera, e depois caiu muito mais, porque as pessoas não estavam saindo, né? Eu trabalho com um chinês aqui, ele comentou comigo que os pais dele, teve um período que os pais dele só podiam sair de casa dois dias por semana.
Caraca.
E isso porque os pais dele eram profissionais de saúde, senão nem isso. E eles não estavam em Hubei, que é a província problemática, né? Então o lockdown que teve na China foi realmente algo muito severo. E aí quando você vê as imagens, a poluição despencou. Na Itália, a mesma coisa, você vê no norte, que é a região mais industrial, mais rica da Itália, né? Caiu muito ali também. E você vê que tem relação com isso, as pessoas não saem de casa, não dirigem, as fábricas fechadas, então é natural que a poluição caia, né? Um dos tipos de poluição, né, que é o que o satélite consegue pegar, que eu não lembro se era nitrogênio, enfim, era uma coisa que até falavam que não era um dos principais gases de efeito estufa, mas que era um gás de poluição.
Então, se você é ambientalista e escuta o Data Hackers, já descobriu como fazer para as campanhas ambientalistas serem muito mais eficientes, né?
Mete um vírus no país.
Basta espalhar um vírus pelo mundo.
Vai ter uns caras radical aí que vai estar pegando coleta de vírus aí.
50 anos de ambientalista em um ano, né, cara?
Pois é, na real, eu até vi, na verdade, é meio absurdo isso, mas eu vi gente falando, porque na verdade foi o seguinte, teve um, eu não lembro se foi uma análise, se foi um texto, enfim, falando que muitas pessoas foram salvas por causa do coronavírus na China, porque a poluição lá, o ar lá é muito poluído, né? E que, dada a quantidade de pessoas que existem na China, a poluição ter caído salvou algumas pessoas de morrerem de problemas respiratórios sem relação com o vírus. E assim, eu acho que isso é plausível. Mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar as pessoas que morreram porque o país estava parado, né? Então também tem que colocar o outro lado da balança.
Aí vai ter gente lá, iniciante em análise de dados, que vai olhar assim: coronavírus diminui a poluição, né?
Então, aí correlação implica em causalidade. Então vamos falar que tem que usar coronavírus que o mundo vai ficar melhor.
Vamos aproveitar essa quarentena aí, todo mundo que tá devendo o TCC, a hora é essa.
E é isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Esse episódio meio informativo, falando um pouquinho também sobre como é que é o contexto da galera que trabalha com dados na saúde. Queria agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados hoje. Pedro, muito obrigado por estar aqui dispondo um pouquinho do seu tempo, cara, num sábado à tarde, tô gravando o episódio aqui do podcast. Muito obrigado pela sua presença.
Que isso, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Empreender isso aí mesmo, 24x7. Bom, fica aqui também aberto quem quiser conhecer mais sobre a PebMed. A gente é muito voltado pro profissional de saúde, mas obviamente a gente tem uma missão maior, e aí quem quiser fazer parte dessa jornada, seja na área de data science, tecnologia em geral, a gente tem algumas oportunidades abertas, só procurar a gente no LinkedIn Vagas ou então no vagas.com. É, e aí fica a minha dica aí pra semana, escutem Coronavírus Awesome Mix no Spotify. Desde Fever, It's the End of the World e muito mais. Valeu, galera.
Só maluco.
E aí, então, eu queria agradecer a presença aqui do Marcel. Valeu, Marcel, por Agora deve estar mais tarde na França, estão 3 horas de diferença, né? Obrigado.
4.
Eita, 4 horas, né?
Quase 9.
Quase 9 horas da noite. Obrigado aí por dispor do seu tempo também, cara, por trocar uma ideia aqui com a gente sobre como é que é o seu dia a dia aí.
Ô, Marcel, obrigado por sair da quarentena pra participar do episódio aí.
O pior é que eu acabei de receber uma mensagem que tá entrando em quarentena. A partir de hoje, meia-noite.
Ih, rapaz.
Não há mais nada que não seja indispensável.
A última vez que vocês vão ouvir a voz do Marcel, hein, galera? Aproveita.
Galera, eu nem vou despedir, eu vou sair correndo aqui pra comprar papel higiênico.
Então, galera, agradeço a oportunidade, assim, o trabalho que vocês fazem é fenomenal. Pra mim, desde que eu conheci o Data Hackers e comecei a contribuir lá no Slack, ou até no Medium de vocês, eu acho que é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Eu, durante a gravação, eu falei que eu acho que a educação é fundamental e, infelizmente, no Brasil, o setor público não consegue dar conta disso tudo. Então, saber que tem pessoas de iniciativa própria contribuindo pra treinamento, capacitação, discussões de Data Science, que eu acho que é uma área que vai ser fundamental no futuro. Eu sou muito grato a vocês, eu, Marcel, e eu como cidadão, porque eu acho que vocês fazem uma contribuição muito legal. Então, agradecer essa oportunidade também de estar contribuindo aqui. Queria fazer uma propagandazinha rápida. Eu tenho um blog, que é o mribeirodantas.xyz/blog. Acho que vocês vão colocar o meu Twitter também, que é mribeirodantas. E toda segunda-feira eu lanço uma edição da minha série de melhores links da semana, que são links de estatística, ciência de dados, inteligência artificial, área de tecnologia aplicada à saúde, programação e oportunidades de emprego. Então, toda segunda-feira eu vou estar com uns 30 links, mais ou menos, e 30, 40, 50 oportunidades por semana nessas áreas que eu falei, né? Então, toda segunda-feira eu tô lá, me segue no Twitter que eu também comento lá. Então, no Twitter é mribeirodantas, tudo junto.
Bacana, cara. Vamos deixar todos esses links aqui no post do Medium, tá? Você vai poder consumir. Cara, com certeza vocês têm que conhecer a newsletter do Marcel, que ele traz esses links da semana, é sensacional. Sempre tá jogando lá, colocando lá no Slack da gente também. Só link com conteúdo relevantíssimo.
Valeu, valeu.
Principalmente pra quem tá de quarentena. É muito conteúdo, cara.
Vai ter coisa, falei
vai
pra
ter
caramba.
Coisa pra ler a quarentena toda.
Ah, e tem também a iniciativa do Marcel também, né, Marcel? Que é a comunidade que vocês têm, né, cara? Um grupo no Discord que vocês estão sempre fazendo encontros lá, né? Discutindo sobre assuntos de dados relacionados. É Health Data, né, cara?
Isso, isso. Entrando no Slack do Data Hackers, tem o canal lá que é o Health Data. E lá a gente conversa por texto. Quando a gente quer conversar por voz, uma discussão mais ativa, digamos assim, a gente corre pro Discord e aí conversa lá. Quer compartilhar a tela, hoje, por exemplo, compartilhou a tela, mostrou umas coisas, mostrou uns dados e tal, e discussão por voz. Geralmente tem alguém que faz uma apresentação ou que apresenta um problema e aí todo mundo participa. Quem não gosta de falar, tá sem microfone, conversa por texto. Mas quem tá com o microfone e quer falar, a gente conversa por voz. Em alguns períodos, a gente faz toda quarta-feira, hoje foi sábado, a gente fez, varia muito. Mas, vez ou outra, tá tendo uma atividade pra gente conversar. E a gente também no Twitter participa. O Fabiano tá... Eu tô mais de lado, digamos assim, né? De braço direito. O Fabiano que toca mesmo o projeto, digamos assim, né? Mas eu acho que vale muito a pena. Quem tá trabalhando com Data Science e quer aplicar isso pra área de saúde, eu acho que o canal Health Data lá no Data Hackers é fundamental, muito bom.
E galera, e com essa deixa do Marcel, se você ainda não conhece o Data Hackers, cara, o que você tá esperando? A gente é uma comunidade de Data Science, Machine Learning, Big Data, Data Engineering, toda essa uma comunidade de dados totalmente pronta pra que você saiba um pouquinho mais sobre como aplicar Data Science no seu trabalho, conseguir a primeira vaga de emprego, ter um networking, tá em comunidade. Então, se você ainda não conhece, acessa lá www.datahackers.com.br. A gente tem esse podcast que você está ouvindo, a gente tem o nosso canal do Slack, em que a gente está sempre tendo vários canais de discussão sobre diferentes assuntos. E a gente tem o nosso blog no Medium, que você também pode escrever textos para a comunidade, consumir os textos criados pela comunidade. E toda segunda-feira, uma newsletter nova chega no seu e-mail também. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Valeu, galera!
Obrigado, hein!
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.